Leitura do trecho de Memórias de Camilo. Proceda à sua leitura Paula Abrunhosa, voluntária da Biblioteca Sonora das Bibliotecas Municipais do Porto. Que é o Porto? Não deparei ainda com esta pergunta filosófica e de rigorosa necessidade no formigueiro de crónicas e revistas que ressaltam luxuriosas de vida e esperanças dos tipos para os botequins. Que é um caixeiro sem uma luva amarela? O que é uma revista sem uma definição do Porto? Nada. Um trabalho sem lucro, uma obra caduca, efêmera e morredoura, uma incoerência literária e artística, uma pobreza de gênio, uma desarmonia. Então, que é o Porto? O Porto é a tábua da lei das quatro operações aritméticas. É uma grande tabuada levada ao infinito da multiplicação das casas. É o 2 e 2 são 4 convertido no balcão do probo e honradíssimo bacalhoeiro entre 2 e 2 são 5. É o harmónico burguesismo de miríades de caras todas típicas, idênticas e como total de côvados aferidos e carimbados no município da Cidade da Virgem. É o carroção de Manuel José de Oliveira. É a companhia do Alba Cozido com o Sr. Galiani e a Sra. Gambardella e os despeitados da Sra. Gambardella. É o Teatro de Camões com o seu Zacarias o Avarento. É uma senhora de distinção vinculando a área do Átila à sua laringe, aliás, preciosíssima. É o administrador do Conselho prendendo e enviando para o Carmo dois, o quê? Dois senhores que pateavam um cantor. É o Brás Tizana dos Pobres. É a Maria Não Me Mates que sou tua mãe. É a Cantiga do Passarinho e o Testamento do Galo a gemer pela 20ª vez nos Prelos Incansáveis. É a cozinha dos herdeiros do Chapelinho a crepitar de sardinhas fritas, toda ela uma alface. E tudo isso para honestíssimas famílias do gordo e sério mercador de figos do Algarve, vassouras e abanos, que leva ao domingo de tarde a muito copiosa e enfezada prole a espairecer fora da cidade. É a matrona, casada de fresco, que vai ao teatro de mantilha, que a depõe ao baixar do pano para, em completa harmonia conjugal, devorar o nédio colchão de carneiro, fumegando odorífero açafrão dentro o corpulento bojo de uma caçarola de arroz de forno. É o riso escancarado de uma plateia inocente que palmeia alegre um equívoco imundo das luvas amarelas. O Porto é tudo isto, e ainda mais. Aqui, tudo o que não for isto é alvo de sátira traiçoeira, suja e mal amanhada. E se tem a franqueza de prestar consideração a esta estupidez orgulhosa, é posto à irrisão dos linheiros e dos pregueiros e dos outros todos que passaram do soco de Guimarães e da jaqueta de ganga para o casaco de veludilho e chinela de ourelos. Tudo isto é verdade. E é por isto mesmo que o Porto, espremido desde o vasto estabelecimento de Simão Duarte de Oliveira até ao tabuleiro de lumes pronto de repertórios do garoto da porta de carros, não transpira uma revista. Nos bailes está a filha do burguês, tipo degenerado de espadaúda minhota a fingir-se compleição nervosa e estremecida. No teatro é a mesma mulher, sempre deslocada, artificial e sonolenta. Na missa dos congregados é a beata que pretende alinhar-se com o relicário angélico meditado, decorado e repetido em casa pela mãe, com várias explicações ricas de erudição das horas marianas. A mulher do Porto, por consequência, vive só do seu vestido, do seu bracelete e do seu chapelinho de sol vermelho com grandes franjas amarelas. Grosseiramente requestada com cartas do estilo do «Sirva-se vossa mercê entregar por esta minha ordem», a mulher daqui ignora rudemente as subtilezas do ideal, as preguiças amorosas que, diga-se aqui a própria verdade, são e serão sempre a douradora das afeições. Aqui namora-se para casar. Casa-se para ter filhos que ordinariamente são as caras dos pais. Benza-os Deus. De vez em quando, aparece uma cabeça de fogo a querer cevar-se de chamas no meio deste glacial reservatório das cabeças de pedra. Homens que não estudam o valor específico desta sociedade portuense metem-se a tratá-la com o coração viçoso e anelante. Morrem na alma ou matam-se no corpo? É por isso que na semana passada um homem desespera dos recursos íntimos da coragem, não pode esquecer a mulher que o engana, não pode mesmo perdoar-lhe. E para a memória eterna de vingança de homem, rasga a artéria radial, derrama sangue até às agonias da morte e vai morrer silencioso como Chatterton, quando a mão do acaso, identificada à mão do médico, e lhe estanca o resto do sangue e o salva de um suicídio de Séneca, inimigo de Semicúpios. A sociedade está assim encaminhada. Honrosas exceções. Homens incapazes de magoar um calo por causa do abandono da mulher, eu vos saúdo, como a tais patuscos se deve.